Salmos de número 132 diz o seguinte, do versículo 1 até o versículo 5. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. Como jurou o Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: certamente que não entrarei na tenda em que habito e nem subirei ao leito em que durmo. E não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Senhor Jesus, te louvamos porque a tua palavra é viva, eficaz e fala aos corações. Mas agora clamamos pela unção do teu Santo Espírito sobre esta igreja, em nome de Jesus Cristo, que a tua unção inunde esse santuário agora. E que o teu Santo Espírito possa estar agora falando em cada coração. Tudo o que nós queremos é ouvir a tua voz. Por isso, fala conosco, Senhor, eu peço, no nome de Jesus Cristo. Amém. O título da mensagem desta noite é Voto com Deus. Diga aí, voto com Deus. Voto com Deus. Quando você pega o envelope de dízimo aqui que temos... A última vez que eu mandei fazer, eu coloquei aqui uma fotografia da igreja lotada, como é o sonho de Deus, a igreja sempre cheia. Hoje muitas pessoas não estão presentes porque feriado prolongado, viajaram, alguns foram para a praia e outros lugares, que Deus esteja guardando e protegendo eles. Mas aqui tem um versículo que se encontra em Deuteronômio capítulo 12, versículo 6, e diz assim: trazei a este lugar os vossos dízimos, as vossas ofertas especiais e os vossos votos e as ofertas voluntárias. E a gente ministra todos os cultos sobre dízimo e sobre oferta, mas a gente nunca fala sobre voto. E as pessoas hoje em dia, elas têm uma mente equivocada quando se fala de voto. Irmãos, o voto nós devemos fazer, um voto com Deus. Sabia disso? Deuteronômio capítulo 12, versículo 6 diz: trazei a este lugar os vossos votos. Salmos 76, 11 diz assim: fazei votos e pagai ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes os que estão ao redor dele, aquele que é terrível. Salmos 50, 14 diz assim: oferece a Deus sacrifícios de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. A Bíblia fala muito sobre voto, irmãos. E eu estava orando e falando: Senhor, eu queria uma luz para a meditação desta noite, isso foi hoje pela manhã, e eu resolvi falar sobre voto. Sobre voto. Quando a gente fala em voto, a pessoa pensa que é votar para governador, votar para senador, para deputado federal, para deputado estadual, isso também é. Eu fui olhar no dicionário e diz que votar é a maneira de expressar a vontade ou opinião num ato eleitoral ou numa assembleia. Mas também votar é promessa solene que nos obrigamos para com Deus. É uma promessa que a gente faz para com Deus. Hoje em dia existe a Bíblia, edição das promessas. Todas as promessas da Bíblia estão grifadas. Então tem pessoas que quando vai ler a Bíblia, lê só as promessas. E é gostoso ler as promessas, né? Como é gostoso quando alguém promete alguma coisa pra gente, não é verdade? Você que é esposa, quando o seu esposo promete, fala: olha, hoje saiu um aumento lá e eu vou trazer um presente para você. Você não fica feliz com a promessa? Não é verdade? E mais feliz ainda quando a promessa se cumpre, né? Deus tem tantas promessas e hoje em dia o que nós vemos, irmãos, são pessoas nas igrejas reivindicando as promessas de Deus. Mas Senhor, a tua palavra nos promete saúde absoluta e eu estou doente. Mas Senhor, a tua palavra promete que o melhor dessa terra é para mim e eu estou na miséria. Mas Senhor, a tua palavra promete vida abundante e a minha vida está na míngua. Mas Senhor, a verdade é a seguinte, você não precisa ficar prometendo Deus, porque Deus é fiel. E Ele sabe quando Ele vai ou não cumprir as promessas que Ele fez na sua vida. Mas o que eu gostaria de falar hoje é o seguinte: nós queremos falar sobre o voto. O que é o voto? O voto, irmãos, é quando nós prometemos alguma coisa para Deus. Quando você, em vez de ficar cobrando Deus, já prometeu algo para Deus. Hã? O que é um voto? A palavra em hebraico é nadar, que traduzido quer dizer votar. Um voto significa prometer voluntariamente fazer ou dar alguma coisa. O voto é uma promessa que alguém assume diante de Deus. No conceito dado, fica em destaque, quando alguém quer fazer algum voto, deve fazer voluntariamente. Eu não posso chegar e falar assim, você vai fazer um voto. Não. O voto é algo que tem que partir do seu coração. Amém, irmãos? Então, eu quero fazer um voto para Deus. O Salmo 132 diz assim, Davi jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo, certamente que não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo, e nem darei sono aos meus olhos, e nem repouso as minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Davi tinha reconquistado a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava a presença de Deus. A presença de Deus é algo muito importante, irmãos. É extremamente importante a presença de Deus. E então, o que, que eles fizeram? Davi mandou fazer um tabernáculo. Amém? E colocou lá. Mas Davi não estava satisfeito com o tabernáculo. Por quê? Porque o tabernáculo era uma construção precária, era uma construção móvel, era um lugar provisório para que a arca permanecesse. Então, ele sentiu o desejo de construir um templo para colocar a arca. Um templo para Deus habitar. E ele fez um voto. E sabe qual foi o voto dele? Está aqui. Não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo, e nem darei sono aos meus olhos, e nem repouso as minhas pálpebras. Esse foi o voto que ele fez. Sabe o que significa isso, irmãos? Ação contínua enquanto eu não conseguir. É um voto que ele fez com Deus. Eu não vou descansar enquanto eu não construir um templo para colocar a presença de Deus, que era a Arca da Aliança. Era um voto. Partiu do coração dele, irmãos. É do coração dele. O desejo do coração dele era construir o templo de Deus. E o que aconteceu? Ele falou assim, eu não vou sossegar enquanto eu não construir. Interessante, quando eu comecei a ler o Salmo 132, eu senti algo mais ou menos parecido. Eu falei, puxa, nós estamos mais ou menos no mesmo espírito de Davi aqui, viu? Podemos dizer que estamos no espírito de Davi. Estamos no projeto Caleb, mas estamos no espírito de Davi. Porque, irmãos, eu sonho com a construção do nosso templo. Eu sonho com aquele templo. Eu vou lá e eu visualizo ele edificado. Eu visualizo os carros parados. Aquele bosque lá. A gente foi recentemente. A gente foi no casamento do Diego. E quando subimos a... quase chegando perto da igreja, um lugar do lado direito ali, tinha umas árvores que tinham holofotes verdes iluminados por baixo, não sei se vocês botaram reparo nisso. E eu logo, sabe onde eu fui? O meu pensamento viajou para o nosso terreno, que tem muitas árvores no terreno. Eu falei, já pensou cada árvore daquela com um holofote verde debaixo iluminando, irmãos? Que coisa linda que ia ficar aquele terreno. Então, irmãos, eu posso dizer que estamos no espírito de Davi para construir, mas para isso é necessário um voto, e o voto ele significa uma promessa ou obrigação voluntária feita com Deus. Veja bem, o voto é uma promessa ou uma obrigação voluntária feita a Deus. Quantas vezes você tem prometido algo para Deus? A gente sabe reivindicar Deus, né? As promessas que ele fez. Oh, Deus prometeu, não está cumprindo a minha vida. Como se a gente fosse superior a Deus. Como se Deus estivesse subordinado a nós, irmãos. Irmãos, nós não podemos esquecer que nós somos servos. Ele é o Senhor. Amém? Então, nós temos que fazer um voto. Quantas vezes você já fez um voto para com Deus? Irmãos, voto não é chantagem com Deus. Ou vou fazer um voto com Deus. Se ele fizer com que eu ganhe na loto... eu vou construir o templo. Você está pensando que Deus é brincadeira? Tem gente que faz isso. Se Deus fizer com que eu consiga, irmãos, o voto é, olha o que é voto. Voto significa prometer voluntariamente fazer ou dar alguma coisa. Não é prometer fazer ou dar se alguém me fizer algo antes. Davi não falou, eu vou fazer isso se o templo ficar pronto. Não, ele falou assim, o meu voto é esse, eu não vou descansar enquanto eu não ver esse templo pronto. Eu vou fazer tudo que eu posso. E ele realmente fez, irmãos. Ele não construiu. Quem construiu foi seu filho Salomão. Vocês conhecem a história. Mas ele juntou muitas riquezas. E quando foi passar o trono para o seu filho, o rei Salomão, ele doou ali. Foram toneladas de ouro, de prata, de pedras preciosas e materiais caríssimos. Ele fez muito pela construção do templo. Então, irmãos, veja bem. A Bíblia diz que não existe pecado em não fazer voto. Você não é obrigado a fazer voto. Mas não tem a bênção também. Amém? Deuteronômio 23, 22 diz, abstendo-se de fazer o voto, não haverá pecado em ti. Então, irmãos, eu quero ser bem claro. Muitas vezes, os pastores, eles omitem versos que não são muito convenientes. Porque tem muita gente que fala, eu prefiro não votar. É verdade ou não é? Mas isso é omitir. E a Bíblia fala que existe o pecado da omissão. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então, não fazer o voto não é pecado. Agora, a partir do momento que você faz um voto com Deus, você assume uma responsabilidade, que se você não cumprir aquele voto, você está pecando. Diz a Bíblia em Deuteronômio 23, 21, quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente requererá de ti, e em ti haverá pecado. E Eclesiastes 5, 4 diz, quando fizeres algum voto a Deus, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. Cumpre logo o voto que você fez. Então, irmãos, veja bem, fazer um voto é assumir uma responsabilidade, um compromisso. Tem muitas pessoas que querem que a palavra de Deus se materialize na sua vida, mas não quer que a sua palavra se materialize no campo espiritual. O relacionamento é um relacionamento. Deus e nós é um relacionamento. E o relacionamento é assim, ó, é recíproco. É Deus e nós e Deus. Jesus sempre falava assim, né? Se as minhas palavras estiverdes em vós e vós estiverdes em mim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. É um relacionamento mútuo, irmãos. Ah, mas eu estou esperando Deus agir primeiro. Irmão, Deus já agiu. Ele se fez homem, veio na terra, deu a vida dele para que nós tivéssemos vida, estabeleceu a era da graça. Nós estamos na era da graça, do perdão, irmãos, da misericórdia. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Porque se nós estivéssemos na dispensação da graça, Deus já tinha aniquilado com esse mundo. É que ele é de palavra. Ele vai deixar a tribulação, como é que fala? Queimar solto aí, quando encerrar essa dispensação que Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Aí o negócio vai ficar feio aqui. Por isso que é bom que você esteja preparado. Amém, irmãos? Então, veja bem. Responsabilidade. Responsabilidade. Compromisso. Deus quer um compromisso com nós. Será que nós queremos um compromisso com Deus? Deus nos ama. Será que nós amamos Deus? Amar é doar. Deus nos dá vida. Você está com vida ainda, tá não? Tem alguém mortinho aí, não? Deus nos dá saúde. Ó. Deus nos dá o ar que respiramos. Deus nos dá o alimento diário sobre a nossa mesa. Deus nos dá uma família maravilhosa. Deus nos dá uma igreja para congregarmos. Irmãos, Deus nos veste. Deus cuida de nós. Irmãos, Deus é maravilhoso. O que temos nós? E tudo isso é promessa dele.
E tudo isso é voto que ele fez para conosco. Que ele prometeu: não te deixarei, nem te desampararei, por onde quer que andares. Agora, que tipo de voto você tem feito para com Deus? O que, que você tem prometido? Senhor, ó, eu prometo que a partir de hoje... E voto é o seguinte, irmãos, voto é uma coisa pessoal. O voto não é uma coisa para o outro. Hã? É que lei, né? Nós fizemos o culto da determinação aqui. É... Um réveillon aí, né? Então a pessoa vinha aqui e batia no púlpito da determinação. E ele determinava uma bênção para a vida dele. Isso foi o que foi passado para a igreja. Então por isso que eu falo para a igreja: fique ligado, irmão. Deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Porque a gente fala uma coisa e às vezes as pessoas não entendem. Então você vai subir aqui, a igreja inteira vai subir, passava aqui, pegava o microfone. Eu tenho gravado isso aí. Tenho gravado. E você determina uma bênção na tua vida esse ano. Profetiza uma bênção na tua vida, da qual você vai em busca. Aí a pessoa subia aqui e falava assim: eu determino que meu pai se converta esse ano. Meu pai se converta? Eu determino que a minha tia arrume um namorado. Gente, pessoal, pessoal. O voto é uma coisa pessoal. Você não pode votar pela sua esposa e nem a sua esposa votar por você. Você não pode fazer um voto com Deus pelo seu filho e nem seu filho fazer um voto pelo seu pai. Está entendendo, irmãos? O voto é uma coisa pessoal. É uma promessa que eu vou fazer com Deus. Davi tinha filhos, tinha esposas, mas ele não falou das esposas, ele não falou dos filhos. Ele falou assim: certamente eu, Senhor, não vou dormir, não vou descansar, não vou nem deitar na minha cama, não vou descansar nas minhas pálpebras, enquanto eu não achar um lugar e construir um templo para estabelecer a casa de Deus. É uma coisa dele. Aí a mulher dele falou: vou dormir. Falou: você pode ir, minha filha. Quem fez o voto comigo foi eu. Eu não vou. Então, irmãos, o voto é um compromisso pessoal. Outra coisa. O voto, irmãos, você não pode votar o que você não pode cumprir. Você tem que pensar quando você vai fazer o voto. Tem muita gente que promete coisa que não pode fazer. Hoje é comum a gente ver em campanhas. Eu estava vendo na televisão, eu vou falar aqui porque quem assistiu, assistiu. Uma entrevista, eu acho que foi do Serra. E aí alguém chegou lá e falou assim: ele é governador hoje, né? Governador, você sabe qual é o gasto que o Brasil tem com transporte rodoviário por ano? Não sei quantos bilhões lá, não lembro. Enquanto que se fosse ferroviário, isso caía para tipo 5% ou menos. Não, mas vocês podem ficar tranquilo que eu vou entrelaçar o Brasil de ferrovia. Você acha que ele vai, irmãos? Você acha que ele vai? Irmão, não pode. Você não pode prometer uma coisa que você sabe que você não vai cumprir. Amém, irmãos? Então, cuidado quando você vai fazer um voto. Você, quando for fazer um voto, você tem que ter muito cuidado. Existia um herói da fé cujo nome era Jefté, e ele fez um voto com Deus. E ele não pensou para fazer o voto. E isso custou a vida da sua própria filha. Isso aí está lá narrado em Juízes, capítulo 11. E fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto. Vou sair em guerra. Senhor, se o Senhor garantir essa vitória comigo, quando eu voltar, a primeira pessoa que eu encontrar na porta da minha casa, eu vou oferecer em sacrifício. Quando chegou lá, era a única filha dele. Cuidado com o que você vota, irmãos. Presta atenção. Romanos capítulo 12 diz que tudo que Deus quer de nós como sacrifício é um culto racional, inteligente. Preste atenção, irmãos. Não se deixe levar pela emoção. A emoção é maravilhosa. Como é gostoso se emocionar, não é, irmãos? Fala a verdade. Não é gostoso se emocionar? Hã? A emoção é algo maravilhoso. Deus é emoção. Deus é emotivo.
Deus se emociona. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus para nos emocionar. Mas na hora que você está no ápice da emoção, não é a hora de você tomar sérias decisões. Amém? A decisão tem que ser tomada na hora que você está completamente sóbrio, no ápice da razão e não da emoção. Você está entendendo? Porque na hora da emoção, você fala coisa que você sabe que você não vai fazer. É muito comum isso aí em relacionamento conjugal. No ápice da emoção é mil promessas ali, ó. Passou? Esquece. É verdade ou não é, irmãos? Então, o voto tem que ser feito racionalmente. Inteligentemente. É isso, irmãos. Então, irmãos, veja bem. O voto é uma promessa solene que nós nos obrigamos para com Deus. É algo voluntário que tem que partir de cada um. Outra coisa, é uma responsabilidade. Fez voto, assumiu a responsabilidade, principalmente com Deus. Às vezes, a gente promete coisa para filho e não cumpre, coisa que a gente não pode cumprir. É verdade ou não, irmãos? Nós não podemos fazer isso. Esse tipo de atitude não é legal. Deus não aprova esse tipo de conduta. E às vezes tem marido que promete coisas para as mulheres também, que sabe que não pode cumprir e não cumpre e fica enganando. E leva a vida inteira e não cumpre com a promessa. Faz bodas de prata, faz bodas de ouro e não cumpre com a promessa. É melhor que não faça o voto, não prometa. É melhor não prometer. Porque quando você não faz voto, a Bíblia fala que não tem pecado. Agora, a partir do momento que você prometeu e não cumpriu, aí é pecado. Aí é pecado. Então, irmãos, nós precisamos realmente começar a fazer votos. E nós vamos fazer votos aqui, irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Está na hora. É só dá. E o que você dá para Deus? Nada. Por último, irmãos, nós precisamos observar, de acordo com as Escrituras, que nós não podemos fazer votos ao Senhor com aquilo que já lhe pertence ou com o que é proibido. Coisas que são desagradáveis. Por exemplo, eu quero fazer um voto de ser dizimista. Não, voto de ser dizimista, o dízimo é nosso. De dar o dízimo. O dízimo já é de Deus. Não existe voto. Você pode fazer um voto para ser ofertante, um contribuinte. Mas dizimista, o dízimo já pertence ao Senhor. Ou de algo que não é legal. A Bíblia diz assim, ó, em Deuteronômio capítulo 23, 18. Aquilo que é fruto de alguma coisa impura ou abominável, também não pode ser objeto de voto ao Senhor. Você não pode fazer um voto para Deus de algo abominável. Porque Deus não se agrada disso. Entendeu, irmãos? Então, veja bem. Na Bíblia nós temos muitas pessoas que fizeram votos. Jacó fez voto. Jefté fez voto sem pensar e pagou sérias consequências. Ana fez voto. Davi fez voto. Apóstolo Paulo fez voto. E o voto traz como consequência a bênção. Amém? Davi fez um voto. E o voto dele era de realmente não ter mais descanso e sossego enquanto o templo não fosse construído. E o templo foi construído. A bênção. Irmãos, nós está na hora de nós começarmos a realmente nos abrirmos para Deus. Muitas vezes nós somos fechados. Nós nos abrimos na hora do interesse. E um relacionamento, quando existe boa vontade só de um lado, e do outro lado só existe interesse, esse relacionamento fica frágil e acaba se rompendo logo. É verdade ou não é, irmãos? De uma parte tem uma boa vontade imensa, mas do outro lado só tem interesse e não tem boa vontade nenhuma. Então o que acontece com esse relacionamento? Acaba ficando frágil. E o que nós temos orado, irmãos, é para que o nosso relacionamento com Deus seja fortalecido a cada dia. Por isso que nós oferecemos culto de orações, vigílias, escola bíblica dominical, estudo da palavra, para que nós possamos nos fortalecer. Mas está faltando algo mais. Está faltando você chegar e falar assim: Senhor, eu preciso fazer algo para Ti. Eu preciso fazer algo para Ti. O que você tem feito para Deus? O que você realmente tem se prontificado a fazer para Deus? O que você tem falado: Senhor, eu vou começar a agir na Tua obra e vou fazer isso.
É difícil, mas eu vou fazer. Eu vou chegar lá e vou me desdobrar. É um voto. O que, que você tem feito? As nossas orações é abençoe. Desde pequeno a gente ensina as crianças da gente a orar assim, né? Abençoe papai, abençoe a mamãe, abençoe o tio, abençoe a vovó, abençoe todo mundo, abençoe os coleguinhas, abençoe, abençoe, abençoe. A gente só quer abençoe, abençoe, abençoe. É assim ou não é, irmãos? É só venha a mim, o vosso reino, nada. Por isso que a gente não recebe. Qual é a condição para receber? Qual é a condição para receber? É dando? Diz a palavra. É dando que se recebe. Quando você semeia, você colhe. Se você não semear, você não vai colher. Amém, irmãos? Isso aí é um fator indiscutível. Que é tanto que se recebe. O que, que você tem dado para Deus? O que, que você realmente tem oferecido para Deus? Eu não estou falando só a nível financeiro, não, meus irmãos. Mas isso também pesa muito. Isso também pesa muito. Mas a nível de interesse, a nível de dedicação, a nível de tempo, a nível de prazer de estar na presença do Senhor. O salmista falou, meu prazer é estar na tua presença. O próprio Davi falou assim, para mim, vale mais um dia nos teus átrios. Átrios não era nem dentro do santuário, era no quintal do templo. Para mim vale mais um dia nos teus átrios do que mil dias em qualquer outro lugar. Davi tinha o coração na obra, irmãos. Ele falou assim, no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos para a igreja. Uau, que delícia! Irmãos, convida um corintiano para ir assistir o jogo do Corinthians. Vai ver se ele vai falar não. Ô, estou indo para São Paulo para assistir o jogo do Corinthians, vamos assistir comigo? O cara empresta dinheiro para pagar o ingresso, ele se vira. Mas ele vai ou não vai, irmãos? E vai reclamando, pô, vai chover, vou ficar na chuva. Ele fica na chuva, ele fica no sol, ele leva pedrada na cabeça. Irmãos, não importa, ele vai. Por quê? Porque o coração dele está ali. Muitas vezes a gente liga para irmãos e fala, irmão, você vai na igreja hoje? Ah, acho que não. Por quê? Ah, vou descansar um pouquinho. É assim ou não, irmãos? Seja sincero com Deus. Cadê o nosso amor? Ah, não vai. Depois você falou... Às vezes o sujeito é tão cara de pau. Fala, aproveita você que está indo. Pede para o pastor fazer uma oração lá para me abençoar. Porque eu estou passando uma situação apertada financeira aqui. Já aproveita e põe meu nome na oração. Escreve no papel lá e dá para o pastor fazer uma oração. É assim ou não é? Por incrível que pareça, irmãos, onde está o teu coração? Cadê os votos que você tem feito com Deus? Cadê os votos que você tem feito com Deus? Eu vou fazer um voto. Não vou faltar um dia na escola bíblica dominical. É um voto que você pode fazer com Deus. Mas é uma coisa que você tem que fazer você. Eu vou ser minha... Irmãos, o voto é uma coisa pessoal. Pessoal. Não tem que consultar. É você, eu, Senhor, quero fazer isso para ti e vou fazer. Eu quero ir na escola bíblica, eu vou. Eu tenho que trabalhar todo dia, eu vou. Que me dá um retorno financeiro? Por que para Deus que me dá um retorno de vida eterna e de bênçãos incomparáveis, eu não vou fazer um voto? Eu vou fazer um voto com Deus. Amém, irmãos? E eu senti desejo no coração de lançar um desafio. Você ama essa obra? Você ama essa igreja? Irmãos, a igreja funciona assim. Ninguém é obrigado a frequentar igreja nenhuma. Só que você deve frequentar uma igreja, porque Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Crente avulso não sobe. Sobe quem faz parte da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Por isso que Jesus estabeleceu a igreja. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não importa se é assembleia, se é congregacional, batista, pentecostal, presbiteriana, tradicional, voz da verdade, hoje tem tantos nomes de igreja, irmãos, pelo amor de Deus.
Não importa. Desde que seja uma igreja que pregue que a salvação das nossas almas é mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Amém. Tem as diferenças doutrinárias? Tem. Cada louco com a sua mania. A nossa igreja leva pedrada agora quando a gente fizer essa festa fantasia. Então, prepara, irmãos. Capaz de sair no jornal. É capaz de alguém fotografar aqui e sair no jornal. Mas não estamos preocupados. Nós estamos preocupados com a vida de santidade com Deus. Amém? A vida de santidade com Deus. Isso aí é o mais importante que qualquer outra coisa. Então, irmãos, você ama esta igreja que você optou por ser membro? Quem não falou pode falar ainda. Ama ou não ama, irmãos? Glória a Deus. Eu estou preocupado, irmãos. Eu estou preocupado. Vou dar um relatório aqui para a igreja. Essa igreja nasceu há 12 anos atrás no coração de Deus, para servir de bênção para esta cidade e esta região. Não somos ousados o suficiente para falar que vamos servir de bênção para o outro lado do mundo, porque Deus coloca cada pessoa no seu devido lugar e esta igreja nasceu para abençoar esta cidade e região, como temos membros que vêm de Itapira, Mogiguaçu, e em breve vamos ter de Santo Antônio da Posse e outros membros da região aqui, tá certo? Arujá, São Paulo, Campinas, Osasco, né? Essa região aqui, é um raio de 200 quilômetros para chegar a Osasco, né? Então é o seguinte, essa igreja, um dia, no amanhã, vai ficar como um marco nesta cidade. É uma igreja que, muito perseguida, prega uma grande verdade, que é Jesus, o único e verdadeiro Deus e a vida eterna. Descrito em 1 carta de João, capítulo 5, versículo 20. É uma igreja que batiza em nome de Jesus. É uma igreja que muitas vezes foge à regra de tradições religiosas. Mas é uma igreja que tem um compromisso muito sério com Deus, irmãos. E há 12 anos atrás, Deus estabeleceu essa igreja. Nasceu, na verdade, numa chácara, ao lado, e de repente, Deus mostrou esse salão para nós e estamos aqui. Há pouco mais de 2 anos atrás, Deus colocou no nosso coração que deveríamos ter um lugar próprio da igreja. E graças à fidelidade dos irmãos e aos esforços dos irmãos, Deus nos abençoou com um terreno onde vai ser construído o templo. Um terreno não pequeno, um terreno grande, onde poderíamos fazer muitas coisas. Um terreno de 5.490 metros quadrados, que hoje já tem água, luz, todo murado, maravilhoso, lindo terreno. No final do ano que passou, Deus nos agraciou com o projeto da igreja. E o projeto da igreja, irmãos, já está completamente aprovado em todos os órgãos competentes, prefeitura, SAI, tudo, prontinho. Precisamos só começar. Fiz um levantamento superficial e vai ficar pouco mais de 50 mil para os alicerces da igreja. O templo que vamos construir é um templo com 600 metros quadrados. Na verdade, o terreno é em declive e a parte mais baixa, assim onde é o palco, os banheiros, as instalações sanitárias serão debaixo do palco, a pessoa tem que sair por fora assim. Vão ser 100 metros lá e aqui em cima, 600 metros a nave do templo e as instalações sanitárias 100 metros quadrados. Totalizando uma construção de 700 metros quadrados. Tudo encaminhado. Fiz uma cotação superficial e deu pouco mais de 50 mil reais só a fundação, o alicerce do nosso templo. Não é fácil. Nós não somos um povo que temos poder aquisitivo alto, mas nós somos um povo que temos um Deus poderoso. Amém, irmãos? Deus não está preocupado com a tua quantidade, Ele nem quer que você faça um voto de vender a sua casa e pagar aluguel e doar a sua casa, sabe? Porque aqui diz que nós não podemos fazer voto precipitado na emoção.
Deus não quer que você faça isso. Deus não quer que você venda tudo e traga. Ah, mas Jesus falou. Tem pessoas que aproveitam. Fala, mas Jesus falou, vende tudo que tem e terás um tesouro no céu. Não, Jesus realmente falou aquilo para aquele jovem rico. Por quê? Porque aquele jovem rico tinha riqueza vedando os seus olhos. Ele precisava se desvincular daquela riqueza para poder enxergar a parte espiritual e ele não abriu mão da riqueza. Mas o seu voto tem que ser uma coisa consciente. Uma coisa coerente, uma coisa que parta de você, mas uma coisa que requeira de você realmente uma determinação. E o nosso objetivo, irmãos, é esse ano ainda, nós estamos no mês de setembro, ter pelo menos a fundação da igreja. O ano retrasado tivemos a aquisição do terreno, o ano passado tivemos a aprovação do projeto e esse ano nós não gostaríamos de encerrar o ano sem começar ao menos a construção. E depois que tivermos o alicerce, pelo menos, aí depois começar a erguer as paredes já é algo um pouco mais tranquilo. O mais difícil é a fundação, porque são grandes sapatas de 1,20 m por 1,20 m. É coisa grande, irmãos, é caro. Fica um pouco mais de 50 mil só para fazer o alicerce. Hoje em dia, conforme for, você compra uma casa com 50 mil em determinados bairros da cidade, é ou não? Então, irmãos, quem vai construir? A igreja. Eu e você. Então, eu gostaria de lançar em nome de Jesus um desafio. Para que você fizesse um voto com Deus. Um voto com Deus. Eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça agora. Será que você realmente tem dado aquilo que você pode para Deus? E Deus vai tocar no teu coração. E você vai fazer uma oferta. Uma oferta expressiva. A Bíblia diz que os nossos votos, eles têm que ser consciente. E você não pode assumir um voto sem condições de cumprir. Preste atenção, irmãos. Você vai fazer um voto com Deus. E eu creio que se você for sincero, dentro desse voto que você vai fazer, o começo de outubro, em nome de Jesus Cristo, já vão estar as pessoas lá abrindo os alicerces para a gente começar a construção. Senhor meu Deus, que o Teu Santo Espírito esteja agindo agora na vida dos teus filhos. É a tua igreja. Somos nós que temos que fazer, Senhor. O Senhor tem confiado a nós. E um dia nós estaremos partindo para a glória. Mas esse templo estará localizado no terreno que o Senhor nos deu, que é o local mais alto de Mogi Mirim. E ali vai estar uma grande luz iluminando esta cidade, declarando que Jesus é a salvação. Por isso, meu Deus, desperta em cada um de nós o desejo de fazer um voto como Davi fez, de não repousar a cabeça no travesseiro e não descansar as pálpebras até que conseguisse construir um templo para colocar a arca, até conseguir construir um templo para que a tua presença habitasse ali. Toca os corações agora, eu peço, no nome de Jesus Cristo. Amém.
Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer. Faça o que está em seu coração, que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Seu lado, Senhor. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Faça o que está em seu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao seu lado, Senhor. Estar ao seu lado,
aleluia,
Senhor.